Voz do Pastor. Agora, na sua web rádio Sonho de Deus. Dom João Cardoso, bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa, Bahia.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor, a liturgia desse 29º domingo do tempo comum nos convida a como relacionar as realidades temporais e espirituais, reconhecendo a soberania de Deus que tudo preside. Deus é o fundamento de tudo. Ele é o referencial ao qual subordina-se toda a ação humana. Sejam as nossas ações, as nossas atividades, realizadas para a manutenção da sociedade, para a ordem social, bem como as atividades religiosas, através das quais nós nos transcendemos a nós mesmos e glorificamos o Senhor. O profeta Isaías nos fala que Deus jamais perde o rumo da história. A primeira leitura que hoje é proclamada do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo de 1 a 6, mostra que Deus é o Senhor da história que conduz a caminhada do seu povo rumo à plena realização. E Deus, que não perde o rumo da história, pode utilizar de qualquer instrumento humano. Pode se servir de qualquer pessoa, seja ela crente ou descrente, que conheça ou não o seu nome, a fim de levar a termo o seu projeto de salvação. Os homens que atuam na história são apenas instrumento nas mãos de Deus, e Deus pode se servir de qualquer um dessas pessoas para levar a termo o seu plano de salvação. O profeta Isaías fala na leitura que hoje é proclamada que Deus escolheu Ciro. Quem era Ciro? Um rei pagão, o rei dos persas, e Deus o ungiu para quebrar o orgulho das potências de então e abrir as portas da libertação para aqueles que haviam sido levados em cativeiro por essas grandes potências. É a mensagem que dirige ao povo exilado na Babilônia, motivando a sua esperança, mostrando que Deus não perdeu o rumo dos fatos, que não abandonou seu povo, como muitas vezes os exilados imaginavam, e em que o exílio terá fim, porque o poderio da Babilônia finalmente será quebrado, e será quebrado por Ciro. E este rei pagão permitirá que os exilados voltem à sua pátria. Quando o povo escuta essa profecia de Isaías, a alegria toma conta. Quando o povo fica sabendo dos sucessos obtidos por Ciro, já submetendo outros povos, e a Babilônia, então não tardaria a ser também conquistada por ele. Mas ao mesmo tempo que o povo vê com alegria esses fatos, lhe ocorre um sentimento de perplexidade, a perplexidade lhe toma conta. Ou então, o libertador não vai sair do meio do povo de Deus, do meio do povo de Israel? Quem vai libertar o povo de Deus do exílio na Babilônia vai ser um rei estrangeiro? E se isso acontecer, ou quando isso acontecer, a quem deve ser atribuída a vitória? A Deus, a Javé, o Deus libertador do seu povo? O Deus dos judeus? Ou a Marduk, o rei dos persas, o Deus de Ciro? Mas o profeta assegura que a vitória é de Deus, e Deus é livre para escolher quem ele quer para realizar o seu projeto de salvação. As escolhas que Deus faz podem nos surpreender, mas o Senhor não perde o rumo dos fatos, não perde o rumo da história, e usa qualquer instrumento que ele quiser pôr à sua disposição. Assim, o profeta Isaías diz que Ciro é um instrumento através do qual Deus atua no mundo e na história e vai permitir o fim do exílio, vai quebrar o poderio da Babilônia, e os exilados então poderão retornar à própria pátria. Deus intervém no mundo através dos homens. Deus é o Senhor da história. Não há nenhum outro Deus fora dele. É verdade que Ciro não conhece a Javé, o Deus de Israel, e não o adora. Entretanto, sem o saber, sem conhecer Deus, ele está realizando o desígnio do Senhor. Portanto, é o Senhor, Javé, e não Marduk, o Deus dos persas, que os exilados devem agradecer por sua libertação. Deus, embora servindo-se de um rei pagão, vai mostrar a Judá que ele é definitivamente o seu Deus, Salvador, o seu Deus libertador, no qual o povo pode sempre confiar. O Evangelho ensina que o cristão, sem deixar de contribuir com o desenvolvimento da comunidade e de cumprir com as suas obrigações para com o Estado no qual ele está inserido, ele pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos do Senhor. Ora, não somente o cristão pertence a Deus, é todo ser humano, pois todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, pertence ao Senhor. Qualquer cidadão deve cumprir suas obrigações em relação com o Estado, pagar os impostos, por exemplo, mas jamais deve tributar o Estado aquilo que só compete a Deus, a adoração, o louvor. Nesse sentido, se Deus é o fundamento de tudo, se Deus preside tudo, todo o resto pode ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político, quando esse ultrapassa os seus limites e quer assumir um papel divino que só compete a Deus, querendo ser o Senhor da vida e da morte do seu povo. É Deus o Senhor da vida, e o Estado não pode atribuir-se a si aquilo que compete exclusivamente a Deus. Contexto do Evangelho de hoje que é proclamado, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, o versículo de 15 a 21, situa-se em Jerusalém. Em Jerusalém, onde Jesus será entregue à morte. Chegando em Jerusalém, Jesus já experimentou o embate com seus opositores, com os fariseus, com os partidários de Herodes, com os saduceus, e a tensão está no auge. Seus opositores estão desejosos de encontrar uma situação para colocar Nosso Senhor em contradição e assim encontrar um motivo para formular uma acusação contra ele e condená-lo à morte. E surge a ocasião, a questão dos impostos. Os fariseus fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. E então mandaram os seus discípulos, juntamente com algum do partido de Herodes, para dizer a Jesus, ou perguntar a Jesus, como diz São Mateus. Eles perguntam: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, portanto, é lícito não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade da intenção deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. E eles levaram a moeda até Jesus. E Jesus pega aquela moeda e mostra para eles: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Então a resposta de Nosso Senhor: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas ficou nessa questão se deve ou não pagar o imposto a César. As pessoas não gostavam de pagar o imposto a César. E era uma questão extremamente ardilosa, que se Nosso Senhor dissesse que era lícito pagar o imposto contra César, ficava mal em relação ao povo que não reconhecia a legitimidade daquele imposto. Se dissesse que não era lícito, os seus opositores encontrariam oportunidade para acusá-lo de estar promovendo uma rebelião contra o Império Romano. Jesus não fica na mera questão do imposto, pega aquela moeda e mostra para eles. Isso quer dizer, ora, enquanto o cidadão pertence ao reino de César, deve dar a ele aquilo que é seu, porém jamais atributar a César aquilo que pertence a Deus. Por exemplo, o ser humano é imagem de quem? De Deus. E jamais deve tributar a César aquilo que só compete a Deus. César não pode se impor como uma divindade, Senhor da vida e da morte, a qual o povo está submetido. Assim, na resposta de Nosso Senhor Jesus Cristo, é possível perceber que o mais importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor. As moedas romanas tinham a imagem de César, portanto que sejam dadas a César, mas o ser humano, no entanto, não tem escrito em si a imagem de César, mas a imagem de Deus. Foi o criado ser humano à imagem e semelhança de Deus, portanto pertence a Deus. E nesse episódio que nós escutamos, narrado por São Mateus, Jesus vai muito além da questão que os seus opositores lhe puseram. Ele recusa-se a entrar naquele debate de caráter político se devia ou não pagar os impostos a César, mas coloca a questão em um nível mais profundo. Aquela discussão torna-se um apelo para mostrar que o ser humano deve reconhecer Deus como seu Senhor e realizar a sua vocação fundamental. O ser humano pertence a Deus e a ele deve entregar toda a sua existência. Tudo o mais, então, deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político, porque esse não pode, poder político, portar-se como uma divindade, senhor da vida e senhor da morte. Segundo a leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, nos estimula a ter o mesmo conhecimento na fé que aquela comunidade dos Tessalonicenses teve com a pregação de Paulo. Paulo fundou aquela comunidade durante a sua segunda viagem missionária, passou ali pouco tempo, 3 meses. Teve que sair fugido daquela comunidade devido à perseguição que se abateu contra ele. E ele tem notícias depois da comunidade de Tessalônica, do progresso que aquela comunidade fez em pouco tempo de pregação. E então escreve para eles, apresentando as saudações suas, de Silvano e de Timóteo, mostrando a alegria que ele sentiu com as notícias recebidas e elogia o progresso que os tessalonicenses fizeram na fé, na esperança e na caridade. Tornaram-se, portanto, um modelo de uma comunidade cristã que coloca Deus no centro da sua vida e tem Deus como seu referencial e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores do Evangelho. E Paulo recorda que o Evangelho pregado por ele não foi com belas palavras humanas, mas foi movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, o anúncio da Boa Nova, que tornou-se uma realidade poderosa e transformadora e que encontrou no coração dos tessalonicenses. Então a sua pregação foi eficaz, realizou a palavra de Deus, a sua eficácia, tornando aquela comunidade uma comunidade eleita, escolhida, agradável aos olhos de Deus e pela ação do Espírito Santo, uma comunidade que testemunha a fé de forma ativa, com a caridade operante, uma esperança inabalável. Assim também que nosso Senhor nos ajude e envie sobre nós o seu Divino Espírito Santo, para que no mundo atual nós cristãos sejamos aquela assembleia escolhida por Deus, o seu povo eleito, que dê um testemunho autêntico da fé na forma operante da caridade e de uma esperança ativa.
A voz do pastor, na sua web rádio Sonho de Deus.